Você está ouvindo Antonina Blues. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Cultura vamos conversar com Davi Ren. Davi Ren, a banda de um homem só, tem seu trabalho focado nas ruas da cidade de Curitiba. Você pode encontrá-lo em Curitiba durante a semana na rua 15 de novembro, próximo ao bondinho da 15. E ele se apresenta também aos domingos na feirinha do Largo da Ordem, na esquina da rua Trajano Reis, com o Relógio das Flores. Se liguem no que esse grande músico tem para nos contar. Então, Davi, né? Legal a sua presença aqui na rádio hoje. Davi, conta um pouco sobre o seu projeto musical aí, como é que você entrou no blues.
Fala, rapaziada, tudo bom? Eu, Davi Ren, a banda de um homem só, aqui de Curitiba. Então, rapaziada, eu comecei tocando blues por necessidade. Foi uma coisa assim de, pô, virei pai e preciso continuar sendo músico, entendeu? E precisei ir pra rua pra tocar, pra continuar conseguindo me sustentar. E num dia eu fui pra rua e tava vendendo meu CD com as minhas músicas e não tava ganhando nada, e não tinha ninguém, o povo não aparecia, não tava dando a mínima bola. E no meio de tudo isso eu toquei um blues e vendi todos os meus CDs naquele blues ali. Então no outro dia eu já joguei aquele disco fora, já gravei um disco novo de blues, já voltei pra rua com o blues e é isso aí, o blues abençoou lá em casa.
E uma das características do teu trabalho é o fato de você produzir os teus instrumentos sozinho. Desde o início foi assim ou isso também surgiu num acaso?
Não, foi de acaso, cara. A banda do Homem Só foi, tipo, a necessidade de se acompanhar. Eu queria fazer bar pra poder continuar me sustentando, não dava pra dividir as contas com banda, não tinha
esse
como, sabe?
Você tocava com a banda?
Tocava com banda, daí comecei a tocar sozinho, daí achei um saco tocar sozinho, e comecei a botar uma meia lua no pé, e comecei a tocar com a meia lua no pé. Aí batia o outro pé no pedestal do microfone e fazia o bombo. E daí comecei a me acompanhar, daí comprei uma gaita, comprei um casulo, comecei a soprar. O Homem Banda foi um processo natural, assim, de querer se acompanhar. Eu nunca nem tinha ouvido falar de banda de um homem só, o One Man Band. Isso aí pra mim era uma coisa nova quando eu comecei, assim.
Então veio o blues primeiro, depois a banda do Homem Só.
Ah, o blues eu já ouvia, né? O blues era uma coisa que eu já ouvia desde moleque em casa. Eu sempre gostei muito de rock and roll. Então o rock and roll remetia muito pro blues. Eu sempre fui atrás dos caras que... Pô, da onde que veio esse riff? Pô, a galera fala que vem lá do blues. Eu ia atrás e ia descobrir de quem que era, sabe? Então eu já tava em casa já desde cedo, assim.
E quantos anos ao todo dá essa carreira no blues?
De Homem Banda já são... Vai pra 8 anos agora.
8 anos?
8 anos já, tocando na rua, lançando CDs, gravando tudo em casa, construindo os instrumentos, produzindo.
E ser One Man Band, o que, que significa isso para as pessoas que não conhecem muito esse projeto do homem de uma banda só, né? Quero que você explique aqui na rádio para as pessoas o que é ser um One Man Band.
Cara, é a coisa mais louca do mundo, né? Tem que separar o cérebro em 4 pedaços, né? Manter 2 limpos sempre. Só... não é fácil, não. Eu, como eu te falei, eu comecei por necessidade. Eu gostaria de poder estar tocando com banda. Eu acho muita responsa tocar sozinho. Às vezes eu tenho vergonha de subir no palco, tem todas essas coisas, porque, pô, você tá tocando a bateria, a guitarra, fazendo o solo de gaita e cantando, e tem que fazer tudo bem, e o som tem que estar bom, isso tem que estar afinado. Se dá um problema no pedal do boom, é você que tem que resolver, sabe? São 6 problemas para uma pessoa só, vamos supor assim. Mas é bacana. É, o lance do Homem Banda também possibilita para as pessoas aqui em Curitiba conhecer uma forma nova de apresentar a arte, sabe? Eu percebo muito na rua que o povo que para comprar o CD não é o povo mainstream, assim, não é o povo que tá lá no bar de noite curtindo, que já conhece as bandas, não sei o que. Não, o povo nunca viu e não faz a menor ideia do que é aquilo ali. A galera acha muito louco os instrumentos, acha muito louco o cara tá tocando sozinho, tudo, e quer parar. E quer conversar e vem pedir o que quer. Então vende CD pra médico, pra advogado, pra mendigo, pra policial fardado, pra político. Vende CD pra todo mundo, cara. Assim, não tem...
É quase uma performance.
É, muito louco. Na rua eu acho bacana isso, sabe? O lado artístico do Homem Banda é muito mais legal do que o lado musical, assim, pra mim, na questão de produzir isso. Sabe, como música, às vezes é cansativo ter que tocar tudo junto, assim.
Você comentou antes nos bastidores aqui que o fato de você fazer o teu instrumento também atrai muito público curioso pra ver o instrumento ali. Como é que surgiu essa coisa de fazer o próprio instrumento e qual que é a recepção do público em relação a isso?
Você vai vendo ideias muito bacanas hoje em dia com esse maravilhoso advento da internet, né? A gente consegue ver bastante gente construindo guitarra de bolacha, mas isso já é uma coisa que o pessoal fazia lá nos anos 1800 e pouco, já quando, bem no comecinho do blues, antes de começar as gravações mesmo em si, já existem guitarras assim em museu que feita de caixa de charuto lá que já tá com 100 anos. Eu achei, primeiro, chama muita atenção pela estética, mas pra mim a questão que me fez construir foi o som. Eu queria muito aquele som do blues, aquele som de lata. Então a minha guitarra é feita com uma lata de panetone, foi eu que construí. Que um violão desses de blues, que a gente vê aquele violão de metal bonito, o dobro, o Resonator, que a galera fala, custa 4 mil reais. Então tá fora da minha realidade, então eu preferi construir em casa. Aí você vê também, tem outras coisas, você vê molecada tocando com esses instrumentos de marca aí, essas marcas de renome conhecida, uma guitarra que custa 10 mil reais, só que ela não atende a tua necessidade, entendeu? Então a minha guitarra de lata e bolacha me faz muito mais feliz do que uma guitarra de 10 mil reais.
E alguém já encomendou um instrumento pra você? Você já comercializou algum instrumento teu? Ou isso é feito só pra você mesmo?
Não, porque eu não... Alguma coisa eu fiz e vendi, eu dei pros amigos, assim. Mas eu não faço por trampo. Primeiro porque eu não quero concorrência. Mas em segundo porque dá muito trabalho. Eu não sou luthier, não sou marceneiro, não sei construir nada. Eu comprei um monte de ferramenta e vou fazendo na loucura em casa, assim. Vou acertando em cima dos erros, sabe? Então eu não tenho nem tempo de construir para os outros. As pessoas pedem, o pessoal pede para construir, para eles tocarem e tal, mas não tem como. Se eu fizer para eles, a banda de homens só para, né?
E já que o programa é de blues, né, quero perguntar para você quais são as suas principais influências no blues.
Cara, pra mim, é super manjado, né? O pessoal agora tá procurando sempre os lados B. Não adianta, pra mim é o Robert Johnson. Eu tinha 10, 11 anos, eu comecei ouvindo o Robert Johnson. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei maluco. Eu falei, quem que é esse cara, meu? Parece que a voz é do além. Quem sabe, você escuta aquela coisa meio fantasmagórica, assim. Primeiro você fica meio com medo, você fica... Aquela música que sabe que a mãe vai mandar, fecha a porta pra ouvir isso aí, sabe? Então, me pegou muito. Daí depois veio o Muddy Waters. Gosto muito do Howlin' Wolf. Memphis Slim, que é um pianista muito bom também, que canta pra caramba. Cara, eu acho que tudo que todo mundo escuta, só que pra mim a parte que mais me toca é a parte do Delta, a parte do rural. Eu gosto dos caipira, que dá soco no violão e quebra a garrafa de uísque e faz slide com o dedo, essas coisas assim.
E essa é a tua principal influência do som.
Eu sempre gostei mais dessa parte mais roots também, porque a parte rural também tem um pouco mais a ver com essa sujeira do rock. A gente é meio punk lá no fundo também, né? Então tem um pouco, esse pessoal tem um pouco dessa sujeira dentro deles, assim. São os primeiros punks que estavam lá no Delta do Mississippi nos anos 30. É isso aí, aquele abraço.
Escute um pouco do som desse gênio da música, Davi Hein, gravado ao vivo aqui no nosso ladinho, na Rádio Cultura de Curitiba.
I've got stones in my pathway, on my roots in dark and night. I got stones in my pathway, on my roots in dark and night. I've got a pain in my heart, oh, I've taken my appetite. I had a bird to whistle, and I have a bird to sing. I have a bird to whistle, and I have a bird to sing. I have one that I'm loving, but oh boy, she don't mean a thing. Now are you trying to take my life, all my loving too? Lay the pathway for me, honey, now. What are you trying to do? I'm crying, please. Let us be friends. When you hear me howling in my pathway, rider, please open your door and let me in. I've got 3 lanes to truck on, but please don't block my road. I've got 3 lanes to truck on, but please don't block my road. I've been feeling shame by my rider, oh babe, I booked and gotta go. Stop breaking down. Stuff got a bunch of brains out. You and lose your mind. Can't walk the streets, oh baby, consolate my mind. So no good moment she starts breaking down. Stop breaking down. Please stop breaking down. This stuff gotta bust your brains out, baby. Ooh, I'm losing mine. Saturday night woman, that's a waving clown. Pull off my dog, man, grab the station down. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stuff gotta bust your brains out, baby. Ooh, I'm losing mine.
Você está ouvindo Antonina Blues.